Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 198º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português.
Mas sem ter vergonha de ter matado fascistas, que é figurativamente.
Que... Ah, já ia perguntar o que é que tinhas andado a fazer, Nuno Manel.
Não era um desperdício do meu tempo, mas... não, é mais figurativo, porque a marcha do 25 de Abril foi linda e cheia de gente. Nunca teve tanta gente. E matou-se muito fascistas figurativamente.
Sim. Por acaso foi um 25 de Abril em cheio. Nunca tinha visto tanta gente a celebrar o 25 de Abril. Estava a Avenida da Liberdade e o Marquês e o Rossio tudo a abarrotar de pessoas. Dos outros anos que temos ido, principalmente mais para o fim da marcha, que até, há espaço na avenida, para as pessoas estão confortavelmente na avenida com espaço, e este ano não havia.
Ah, então, pois é, isso que estava...
Inclusive nas laterais, enfim, e demorámos mais de 2 horas até conseguir entrar finalmente na avenida para descer. Aquilo foi, enfim, foi uma enchente bonita, cheia de cravos e de posters e de vozes e de cartazes, e enfim, foram 50 anos, que espero eu que também que seja um sinal de que o povo está na rua e no fundo, viva a democracia e a liberdade.
Sim, foi, eu consegui ainda apanhar a marcha à meio, vá, que nesse dia trabalhei. Que eu não tenho 25 de Abril como feriado.
É assim? Emigraste?
Kinda. mas consegui ir às 5, ainda estava tudo a meio e foi uma festa bonita e foi uma reivindicação que era preciso ter neste momento, porque de facto estamos com a democracia ameaçada, e apesar de eu andar muito negativo, foi também bom ter ido exatamente por isso, para ganhar alguma esperança, ganhar algum alento. Que de facto não são todas as pessoas que estão perdidas, né? Todo Portugal está perdido e que temos que batalhar e continuar, camarada.
Sim, quero acreditar que seja ainda assim uma minoria muito ruidosa, especialmente. Que depois, infelizmente, leva outras pessoas atrás, enfim. Mas pronto, foi um dia bonito e
pode
feliz e caloroso.
Pode ser uma minoria 20 e tal por cento?
Sim.
Isso é uma minoria também?
Sim, é uma minoria.
Sim, ok.
Quer dizer que 80, mais de 80% não se revê naqueles princípios, enfim. É o que quero dizer.
É uma minoria bujuda, vá.
E no ruidosa, e ruidosa, sim.
Tenho um reparo a fazer em relação à semana passada, em relação à peça Quis Saber Quem Sou. Eu disse que um dos atores era surdo-mudo, isto é uma designação que já não se utiliza, porque ou se é uma coisa ou é outra, e ele na realidade era surdo. Portanto, surdo, a mudez é uma coisa à parte, portanto, e muitas vezes as pessoas acabam por não distinguir as duas coisas, e aqui fazemos o nosso reparo em direto e ao vivo. E este reparo só é possível porque tivemos o apoio da Marta, pelo Darame 2.0, do Instagram, que mandou-nos mensagem lá nessa rede social.
Nessa rede social
e obrigado pelo reparo e continua a mandar reparos.
Sim, e sugestões. E um beijinho à Marta.
E beijinhos. Vamos falar de quê?
De uma coisa que vai acontecer na próxima semana.
É para a semana. Ah, pois é, para a outra.
Sim. Sim.
Que é a Eurovision 2024.
Ou a Eurovisão 2024, sim. É verdade.
É tipo uma festa... sempre, todos os anos.
No fundo é o Pride de Maio, não é?
É o pré-Pride.
É o pré-Pride.
É o Pride preparação. E então, pronto, é tipo... Toda a gente sabe, a Eurovisão é um bocado aquele lugar comum que as gays vão todas ver a Eurovisão, que vão todas...
Ou muitas, pelo menos.
Viajar lá. Para ver a Eurovisão. É a única coisa... Eu já viajei para ver a Eurovisão, fui de metro. Foi a única vez que viajei para ir à Eurovisão.
Ok.
Fui de metro.
Eu fui ao ensaio, sim.
Foste ao ensaio?
Fui.
Pois foste.
E também
e eu também fui. Eu também fui. E já não me lembro.
Já não me lembro.
Mas eu sei que fui de metro, mas viajei muito e gostei. A linha vermelha, apoio. mas pronto, nunca viajámos, aliás, para fora de Portugal. Mas não há uma coisa que eu tiro da minha, do meu to-do list. Este ano não, porque ia ter que vaiar uma das participantes. Eu não gosto de vaiar. Sou uma pessoa que gosta de celebrar, não gosta de vaiar. Por falar em vaiar, isto foi já aconteceu há algum tempo, foi uma carta aberta de várias pessoas que estão a participar na Eurovisão, de apoio à Palestina e às pessoas que estão a sofrer em Gaza, e a mostrar solidariedade com todas essas pessoas e que não se sentem confortáveis em permanecer em silêncio quando temos Israel na Eurovisão. E neste momento está, e vai ser uma das participantes contra todas as... Não é contra todas as probabilidades, mas contra todas as... Aquilo que seria decente. Não percebo como é que a organização deixa isto acontecer.
Sim, já houve vários países, já falámos aqui de vários países que foram banidos da Eurovisão.
Sim, nomeadamente a Rússia.
Por exemplo, e enfim, não se entende como é que este ano, após meses e meses deste conflito, em que, enfim, têm sido descobertas atrocidades... e atentados diárias contra a humanidade, como é que, enfim, como é que se mantém esta representação?
Money, 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 must be funny. E pronto, isto foi uma declaração assinada por Bambi Thug, da Irlanda, Gotte, da Norway, e Holanda, de Portugal, Megara, de San Marino, Nemo, da Suíça, Olly Alexander do Reino Unido, Sábada da Dinamarca, Sylvester Belt da Lituânia e Windows 95 Man da Finlândia.
Apesar
de se chamar Windows 95 Man e ter uma canção que, pronto, é no mínimo reprovável. Não sei se repararam, mas para quem sabe, claro, para quem está in the know, a maior parte destas pessoas que assinaram esta carta são pessoas queer. Parece que são pessoas que compreendem um bocadinho o que é a opressão. E o que é, lá está, uma luta, as lutas serem interseccionais.
Sim.
E não serem divididas. Pessoas queer e pessoas, claro, não queer, mas não sei nada sobre a nossa Irlanda. Ela é bem-vinda de qualquer forma.
Uma aliada.
Uma aliada.
Da luta, sim.
Da luta, desta pelo menos, e calculo que das outras também, tendo em conta as bichas que têm em palco. mas sim, acho que vai ser um dos anos com maior representação queer na Eurovisão. Temos uma pessoa queer na Austrália, que é também uma drag queen, que é Zakaria Fielding, Mustli da Bélgica, Saba da Dinamarca, Bambi Thug da Irlanda, Sylvester Belt da Lituânia, Kenzie Loevet de San Marino, Nemo, da Suíça, e Olly Alexander do Reino Unido. Esta já sabia, confesso.
Esta também já sabíamos.
Tinha um piquinho azedo.
Quando vimos no Nasa Live.
Ai, pois foi! Foi uma grande atuação. O Olly Alexander, para quem não sabe, é uma das grandes apostas do Reino Unido dos últimos anos, porque é uma pessoa já com uma carreira mais consolidada e é o vocalista da banda Years and Years e foi o protagonista também da série It's a Sin.
Também já falámos aqui.
Que já falámos aqui, exatamente. O Olly Alexander ficou um bocadinho sob fogo, nomeadamente das pessoas mais fervorosas neste conflito, em que disseram que isto é pouco, que eles não deveriam mesmo participar, mas é uma decisão um bocado ingrata participar ou não, até porque participando... Estão a representar também quem não concorda com a presença de Israel aqui, portanto eu também acho que não iriam a ser ainda mais... Não sei, acho que não ia funcionar bem. O que é que tu achas?
Acho que artistas ficam numa posição muito difícil, não é? Porque, lá está, é uma plataforma gigante em que podem efetivamente passar uma mensagem, que é o que este grupo e outros estão a fazer. E, claro, que caberia à EBU tomar uma posição e, enfim, justificar. Claro que dizem que o festival não é politizado, mas quer dizer, mas então se banem outros países, por que não banir, neste caso, Israel? Que vê representada assim a sua bandeira, ou seja, a representação do Estado de Israel. E no fundo, acaba por fazer aqui um washing, não é? Sobre o que está a acontecer no país. No país e em Gaza. Portanto, sim, a Eurovisão, não sei, para mim pelo menos não colhe a questão de não ser um evento político, porque e sempre foi político,
Sim.
nem que seja pela representação, lá está, pela representação queer, logo para começar, já há muitos anos que é um festival que acabou por ser acarinhado e acompanhado com muito afinco por muitas pessoas da comunidade, porque lá está também era um refúgio. Estamos a falar, lá está, em décadas em que ainda era ilegal a homossexualidade, por exemplo, acabou por ser um refúgio em que, pelo menos naquelas noites, e há várias histórias, vários relatos de pessoas queer que querem, no fundo, a sua companhia, era ver a sua expressão a ser amplamente divulgada por toda a Europa. E acabou por ser muito apadrinhada pela comunidade que tem vindo ao longo destas décadas apoiar o evento da Eurovisão. E enfim, basta pensar o impacto que teve, por exemplo, sequer um beijo entre dois homens ou duas mulheres no palco, para perceber que isso também já aconteceu bastante tarde. Portanto, estamos a falar, talvez nos anos 90, início dos 2000. Portanto, isso também foi uma questão
Política.
política, lá está, porque nem os direitos da população LGBTI+, na Europa, ainda para mais, nem toda a Europa, ainda não está
E que são,
consagrado.
e estão muito dispersos,
Sim.
aliás, mesmo em países que já tiveram participações de pessoas queer, são países em que, tipo a Hungria,
Sim, por
não, são
exemplo.
países que, por acaso acho que a Hungria não está a participar, mas pelo menos que me lembro. Mas de qualquer forma, são países em que existe muito, muito por fazer. E que acaba por ser a Eurovisão uma plataforma também para próprios artistas queer conseguirem também consagrar-se e mostrar que são. E mostrar-se, basicamente, serem
Sim,
visíveis,
de visibilidade.
representarem-se num palco tão gigante como o da Eurovisão.
É uma escala brutal. Este é dos maiores eventos televisivos do mundo.
Del mondo.
Sim, e então podem também ler no site como é que a Eurovisão se tornou num festival de celebração queer. No fundo, também para compreender um bocadinho como é que este festival televisivo e de música, enfim, acabou por ter um following tão grande da comunidade.
E
E
desde muito cedo, não é?
sim, estamos a falar mesmo da década de 50 e 60, daí para a frente, com vários relatos de pessoas que, na altura ainda jovens, este no fundo era ali um balão de oxigénio que tinham nas suas próprias vidas, em que viam, enfim, toda esta representatividade, esta expressão e esta, enfim, todas as divas da pop, lá está também, isto tem tudo um historial queer, e no fundo faz todo o sentido.
Sim.
Portanto, viva a Eurovisão.
Sim, apesar de tudo. Apesar
Pronto.
das falhas de organização absolutamente
Certo.
deprimentes. Queria dar um grande beijinho à Sara, que ela deu-nos a conhecer as entradas deste ano, ela e o Filipe. Um beijinho para os dois.
Beijinhos.
Então, fizeram basicamente uma apresentação não em PowerPoint, em Keynote. E pronto, ajudaram-nos também a conhecer as canções. E temos favoritas, Pedro.
Sim.
Temos umas que não são favoritas.
Temos algumas que não são.
Para além daquela que não vamos falar, não é? Não vale a pena.
Eu nem sei qual é.
Mais
Não
uma vez
sei se ouvi.
ouvimos um bocadinho, creio eu.
Foi.
Acho que
Ai,
sim.
foi por engano.
Alemanha, mais uma vez, tipo, grande miss.
Qual é que é a Alemanha?
É uma balada tipo daquelas mesmo, tipo, para morrer. A Islândia também tem uma balada horrível. E depois há aquelas canções, no mínimo, estranhas. Tipo, a da Estónia. Eu sei que estávamos a ver aquilo e tipo, o que é que está a passar? Mas não in a good way como o Cha-Cha-Cha do ano passado. Aliás, falando dentro de Cha-Cha-Cha, há uma série de músicas que acabam por tentar reproduzir o êxito que foi o Cha-Cha-Cha, apesar de não ter ganho, ficou super bem posicionado. Se não me engano, ficou mesmo tipo o voto do público foi para o Cha-Cha-Cha, não foi? Da Finlândia, o ano passado. Mas pronto, há uma série de canções boas, mas não há assim nenhuma que me tire do sério.
Há algumas canções boas, há várias canções boas até. Eu acho que esta não é uma sessão, não é uma
Edição.
edição especialmente forte. Tem
Quer dizer.
algumas músicas boas, mas pelo menos para já, lá está, não vendo as performances, porque geralmente nas outras edições temos duas ou três que destacam como as grandes favoritas. Este ano, não sei. Não sei se há assim um destaque assim tão grande e tão distanciado de um grupo. de três ou quatro canções muitíssimo fortes, depois outras fortes, depois havia, pronto, aquelas porcarias cá sempre, mas ainda bem, às vezes faz parte.
Não, e também não seria a Eurovisão se não tivesse essas porcarias, porque é tipo, faz parte também, nós ficamos a olhar para aquilo e tipo, what the...
faz parte de uma pessoa pensar, hã? O que é isto? E algumas conseguem dar a volta, tal como o Cha-Cha-Cha, acho que conseguiu dar a volta.
A história não todas. Consegue, a história não consegue, não? Lamento, não consegue mesmo.
Então quais são as tuas favoritas?
As minhas favoritas, eu acho que a minha favorita, apesar de tudo, e de eu gostar muito mais da entrada do Mahmoud, falámos já em Sanremo, eu gostava tanto mais do Mahmoud como da Annalisa, mas na realidade, ouvindo só as canções, a Itália acho que está um bocadinho à frente das outras a nível de qualidade da produção e da própria canção.
La Noia está muito Noia, bem produzida.
La Noia de Angelina Mango.
Sim.
Por supuesto.
Ok. Cumbia, ballo la cumbia. Se rischio di inciampare almeno fermo la noia. Quindi faccio una festa. Perché è l'unico modo per fermare. Per fermare, per fermare. Ah, la noia. La noia.
E de facto a canção é incrível. Ouvindo da canção e não vendo a performance é ótimo.
Certo.
Porque de facto ela não é muito boa performer, ou pelo menos não foi
em
Sanremo. Vamos ver o que sai, mas a realidade é que a canção destaca-se do resto.
Sim. É produzida pela Madame, que eu também gosto muito.
Pronto, e não sei, acho que é das poucas que tipo sai um bocadinho acima do ruído.
Sim, acho que lá está, ela precisa de entregar na performance, uhum. Ao vivo. Que acho que foi o que falhou um bocadinho, que tanto o Mahmoud como a Annalisa tiveram muito superiores em Sanremo. E eu, pronto, a minha favorita continua a ser a Annalisa. Aliás, eu fui ver os tops e essas músicas continuam a ser mais ouvidas do que a que ganhou.
Oh Pedro, tu ouves a música da Annalisa todos os dias. Tu já me acordaste a sussurrar a música da Annalisa.
É?
Sim. Foi um dia qualquer, um fim de semana, que foste correr e que estavas a cantar sinceramente.
Ah, porque eu tinha os fones.
Tinhas os fones. Sinceramente, tu. E quando. E eu a tentar dormir, eu cala-te! E ele sem me ouvir porque estava com os fones. Quando.
Tu acho que não era assim tanto.
Era literalmente, estavas mesmo entusiasmado.
Na tua cabeça.
Mas pronto, o Pedro ouve esta música a cada duas horas. Eu gosto da canção.
Continua a ser das minhas músicas pop favoritas do ano.
Pronto, eu sei, mas já chega.
Sim, mas pronto, mas assim, o da Itália é uma das minhas favoritas, lá não é?
Também concordas?
Também.
Outra que eu gostei muito foi a da França, com Slimani Mon Amour, que é assim uma baladona forte, e ele tem uma presença ótima e canta super bem. Désolé si je te dérange, mon
amour, te souviens-tu de nous? Também gosto.
Gostei muito dessa, fiquei impressionado
com essa. É baladona, mas não a coloquei aqui na minha lista. Digo-te já.
Mas tu fazes aquilo que tu queres, eu faço aquilo que eu quero. Pronto. Tu puseste aqui na tua lista, que eu estou a ver, o Europapa dos Países Baixos.
Certo.
Que é tipo uma das imitações do Cha-Cha-Cha. Mas na mesma veia.
Tá, o Cha-Cha-Cha não inventou o estilo, ok, Eurotrash na Eurovisão. Para já gosto mais do Cha-Cha-Cha, sem dúvida, mas Europapa, tá, que é dos Países Baixos, está tá a dar
então, um bocadinho de volta. Europapa, Europapa. Comme en Europa, bleib viel zurück d'autre. Europa, Europa, Europa. Era a única coisa que eu queria, era isto.
Pera, isto foi
todo o episódio.
It's a trap!
It's a trap. Pronto, eu dessas mais estranhas gosto da Irlanda, gosto da Bambi Thug.
Ah, essa também.
Tem assim uma mistura entre Shakespeare's Sister e Rammstein.
Sim.
É uma mistura das duas
Lady
coisas.
Lady Gaga também. Shut all the pretties in your bed, escape your hands and make you sad. All the things you wish you had, you lose. Scream! I know you're living a lie! I see the scars in your eyes!
Um bocadinho Gaga na sua, no Born This Way, assim, na sua versão mais sombria. Não sei, acho que pode ser uma performance também que pode... Também não está nas minhas favoritas, mas vamos ver.
Sim.
Outra das minhas favoritas, Espanha, claro, e também é uma das tuas, Nebulosa, que está aqui na lista. Nebulosa e Zorra, que é tipo um hino...
Sua vadia.
Um hino às vadias.
lá está.
Cambiar por ti me dá pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Como não adorar.
Exatamente.
É, sim, esta é das minhas favoritas. Sim. A canção continua a funcionar, sim, muito bem.
E tem aquele ruivo de rabo ao léu.
Esperemos que continue o ruivo e
de o rabo ao léu, bailarino, sim. Sim. Esperemos que continue o ruivo.
Então,
a não ser que ele pinte o cabelo. Põe uma peruca.
Está tudo bem.
Ah, mas eu gosto muito dele como assim, ruivo.
Também gostas de ruivos, não é?
Gosto.
Mas sim, a Espanha também acho que entregou muito e espero que ao vivo consiga ainda superar mais.
Uma que também concordamos é Zari da Grécia.
Ah, é?
É verdade.
Ah, já
tive a ouvir, entretanto, já deu a volta.
Zari, caro pues que se relata no macho, que o lala es un giro ma potoma, o anemos que tu femes pari, pefto que quille me se Zari, caro pues que se relata no macho, que o lala es un giro ma potoma. I'm gonna do it my way.
Sabes que ela esteve cá em Portugal?
Marina Sati.
Sim,
esteve cá em Portugal.
Sim.
Pois, eu acho que a Sara disse-nos, não foi? Que ela vinha cá.
Acho que sim, depois é na apresentação.
E de facto, estive a ouvir a canção de novo e aquilo tipo é orelhuda. É bem produzida, tem uma boa batida, faz lembrar tipo a Rosalía grega.
Pronto, lá está. Eu acho que a comparação mais fácil é realmente com a Rosalía, mas acho que é também um bocadinho prova da nossa própria ignorância, porque estamos a comparar a cultura, neste caso espanhola, com a cultura grega. Se calhar está aqui um bocadinho de... Se calhar não conhecemos assim tão bem a cultura grega.
Não, a nível de produção, tipo, que ela integra muito
também. Está bem, mas coisas. Os elementos são gregos, não são espanhóis.
Não, eu sei, não é? Mas o que eu estou a dizer não é dizer que é parecido com a música da Rosalía.
Sim, mas é o que faz lembrar.
Quem integra elementos da música tradicional, neste caso, não é... espanhola é grega, integra esses elementos da música tradicional com uma produção mais ousada e mais moderna.
Sim.
É por isso que eu estou a comparar com a Rosalía. Rosalía
sim,
é um bocado...
Sim, não, é o que faz... quando a ouvi também me fez lembrar logo e pensei, hã? Mas ela é grega.
Tal como a Namor é a Rosalía portuguesa.
É o que toda a gente diz também. Sim, eu também gostei desta. Ao início fiquei na dúvida de será que vale a pena, será que vai, não vai. Depois, não, eu gosto desta.
Mas não vi ainda ao vivo, portanto vamos ver.
Acho que ela é muito boa.
É?
Acho que sim.
Pronto.
Estamos
de acordo com a grega. Também estamos de acordo com da Suíça.
Sim.
Suíça normalmente, eu confesso que não me lembro.
Não.
Nenhuma entrada da Suíça.
Então teve quase memorável a ganhar contra os italianos, a banda.
Foi?
Acho que foi nesse ano, sim, ficou em segundo lugar. Foi aquela baladona.
Ah, pois é. Ah, eu gosto muito dessa do...
Então?
John Steers, alguma coisa assim, não é?
Isso, acho que eu me vou lembrar do
nome. Eu já cantei essa música no karaoke.
Então estás a ver, estás a dizer, era Suíça nunca... É.
Pois era francês e não era da França.
E não era da França, não. Era uma diva também a cantar aquilo.
John Steer. Não, era um fofinho, era uma bicha fofinha, não era
sim,
uma diva.
Sim, mas era diva, não era diva.
Não, essa era outra, estás a pensar no outro, estás a pensar no australiano depois.
Isso é muito claro.
Aquele dos prendos bicados.
Não.
Parecia
não.
Do Dune.
Não, diva no sentido de eu canto...
Ah, não sabia conseguir fazer isto.
Eu também não, mas fiquei um bocadinho mais chute. Sim, a Suíça nos últimos anos também já teve quase
então,
a ganhar.
Risca aquilo que eu disse. Até porque já.
Já está.
Porquê tu fizeste isso num rabiosco?
Credo, espero que não seja assim
tão seco.
Tão seco.
Deixa um bocadinho de laurodérmio.
Ah, tu e as referências do Herman.
Sim. Pronto, a Suíça com o Nemo.
Que já foi encontrado.
Com a canção The Code, que é. A canção é super. É muito boa, muito orelhuda, muito pop. Mas a mim conquistou-me também o vídeo. O vídeo está super bem feito.
Sim. É do comboio, não é?
É o do comboio, exatamente. Que ele vai passando por várias carruagens e em cada carruagem muda o tema, vai. E, tipo, mas é uma canção que também acaba por ser um bocadinho. A desconstrução também dos vários períodos da vida de uma pessoa e ele como
e
é uma pessoa queer também a procurar-se. Portanto, gostei da Suíça e pronto, acho que acaba aqui as nossas em comum.
E a partir... Não, não tens Portugal nas tuas favoritas?
Calma, mas essa ia deixar para o último nossa Yolanda.
Coitadinha da Yolanda ficar
então,
para
pronto,
o último.
Então pronto, falamos já da nossa Yolanda para o último como tipo de destaque.
Ah, ok. Não, eu não estou a fazer por ordem também.
Também não. Mas o grito... E tive, acabei agora de ver um vídeo dos ensaios. Uhum. Filha de uma grande patite. Jesus, que aquela miúda canta para caraças.
Pois canta bem.
Poça.
E a produção de sueca também está ali a ajudar. A produção de
dos espetáculos. Ah, não, mas o que é que os putos suecos têm a ver com isto? Não. Tem de facto aquilo, porque eu acho que aquilo deve ser providenciado pela produção, porque sim. Portugal normalmente dá tipo dois galhos de um lance de escadas, está feito.
E umas luzes lá atrás, com uma pessoa tipo com uma lanterna.
Dá tipo 3 degraus e está feito.
Agora está um bocadinho melhor, mas quando comparamos com a produção sueca, não é? Mesmo do não sei quantos festivais,
sim.
Fica assim uns...
Está melhor. O que é que eles ano passado deram? Um sofá?
Então, agora tínhamos uma parede de LEDs atrás, não é?
Ah, no Festival da Canção. Pois não te esqueças que a Mimi Cat levou um sofá e tipo, não sei.
Então, e quanto é que custou aquele sofá? Estás a horas pensar que estão os sofás, no Manel?
Sei. Então, pronto, sei. Não é muito.
Estás a queixar-te o quê?
Aquilo era em segunda mão. E aqueles 3 degraus do Conan Osiris também, aquilo ai, foi...
Aqueles 3 degraus. Eu fiquei tão triste. Nunca fiquei tão triste com 3 degraus.
Exato. Ok. Normalmente é o suficiente para, pronto, empinares. Mas sim, a melhor canção que já levámos à Eurovisão, estragada por 3 degraus. Enfim. Então agora vou falar um bocadinho da Bélgica, que eu também gostei.
Qual é que é?
Também é uma baladona tipo power ballad, mas tipo de autoaceitação também e de pensar... Como os momentos felizes são fogados.
Before the Party's Over?
Before the Party's Mustique. Over. Do Mustique também é uma grande chance.
Não sei qual é essa.
É um loirinho que estava tipo brilhantes e tipo muito. Are you still playing the game? Olha, estava parecido tipo a Beyoncé no Heated, na Renaissance Tour, que tinha tipo os vários microfones, tipo, tal como o João Borges.
Olha, foi o ano dos microfones.
Pois foi, não sei quem é que fez isso o ano passado, pelo de repente agora estava a fazer
foi
isso na Eurovisão.
Foi o que inventou os microfones, lá está.
Naquela configuração, que tipo, acabou de ser feito.
Não bastava inventar as ventoinhas, agora também tinha que inventar os
inventou
microfones.
Inventou as ventoinhas, os microfones, os chapéus de cowboy, ela inventou isso tudo.
Tá
as bolas de espelhos também foi ela que inventou.
Foi ela que inventou, exato.
E também gosto muito dessa da Bélgica, também estive a ouvir com mais atenção mais recentemente. E pronto, da minha parte é tudo. Desejo a todos um bem-aja. Ah, mas tu ainda queres
ainda
falar...
Ainda tenho mais algumas, só que ficaram tipo no grupo das minhas favoritas. Eu vou ter que dizer a Suécia também, Unforgettable do
género. Não sei, não me...
Marcus and Martinus.
Não é nenhuma Laureen.
Está bem, mas a Laureen não é tipo excepcional. Esta aqui é uma boa canção pop, assim, orelhuda, produzida, tipo, desenhada. Lá está, funciona. E acho que vai funcionar muito bem ao vivo.
Pois
é,
acredito.
Que eu já vi.
Não, e é uma canção pop sueca, pronto, está.
E está desenhada para a televisão.
Claro. Então, mas isso já estava no Melody Festival, aliás, nós vimos a apresentação.
Vimos um bocadinho,
não
sim.
Foi?
Sim. Mas sim, é uma canção gira, pronto, passei para as playlists, basicamente, sim.
Temos aqui outra entrada portuguesa.
Tenho Teresa e Maria. Mas tu até gostaste desta? Não, tu não, tu gostaste da Ucrânia.
Não me lembro dela, portanto.
Tem um rap.
Tem um rap que eu não gostei. Mas eu gostei dessa parte, não gostei foi do...
Sou o melhor cantor.
Pois é. E não gostei muito do... Não sei,
não gostaste do rap?
O rap ficou ali... Quer dizer...
Eu gostei da mistura.
É tipo uma capicude, assim...
Ucraniana?
Claro. Havia de ser de uma.
Então, não sei o que é que quis dizer. Mas sim, também gostei.
Não sei, ainda não estou... É tipo a tua França. Ainda não estou totalmente convencido. Não, gostei.
Esta até gostei. Aliás, gostei convencido. Mais do que a que venceu a Eurovisão, não é?
Ai, de longe,
sim. Sinto que a Ucrânia nada vai bater... como é que chama a música?
Espera, que venceu a Eurovisão a Ucrânia há dois anos.
Sim.
Ah, não, mas eu gostei da música, não gostava... Again, não gostava era do rap.
Ah, é? Eu não percebi. Mas como é que chama a da Ucrânia que foi top 5, acho eu, e que nós amámos aquela canção?
Era. Isso é não tão ofensivo.
Não, eu não sei a letra.
Era Goa.
Ah, isso.
E a canção chamava-se.
Que se chamava Shroots. Shroots.
Estás muito perto.
É, não é?
Mas não me lembro. Shum.
Estás a ver? Eu sabia que era qualquer coisa.
E tu Shrooms? Cogumelos mágicos, era isso. Olha, bem que parecia.
Essa para mim ainda continua a ser das melhores canções da Eurovisão.
De sempre, sim. E já era uma canção ganho, e que já estava um bocadinho a antecipar o que é que vinha aí, porque já é uma canção bastante bélica.
Yeah.
Mas, não sei, ainda não me convenceu. É tipo a tua França. Gostei na altura, mas não me ficou.
Pronto. Sim, eu depois tenho só o Europapa, que gosto.
I don't get it.
Lá está, mais outra vez a Eurotrash Pop dos anos 90, 2000. E sim, a La Noia de Itália também continua com uma produção muito bem. Não sei se vai funcionar bem ao vivo.
Especialmente porque já não funcionou bem ao vivo.
Ela até se estatelou no chão, não é verdade?
Foi.
Foi.
Foi naquela que vimos. Não reparei dela ter caído.
Quer dizer, nós vimos. Ah, não, tu adormeceste. Como é que conseguiste adormecer nas 10 horas do San Remo? Mas sim, são estas as nossas favoritas e, enfim, esperemos que
sim.
Depois o espetáculo com aquela mega produção se eleve ainda mais.
Sim. Por enquanto, nas odds, não há assim nada, ninguém que se destaque muito. Tens a Suíça em primeiro lugar, com o Nemo.
Uhum.
Depois a Croácia, que é também uma daquelas canções que para mim passou-me completamente ao lado. Esta sim é uma cópia exata do Cha Cha Cha, não é só uma inspiração.
Baby Lasagna, Ring Ting Tajidim.
Sim, é tipo uma coisa também muito, muito nessa onda. Depois tens os Países Baixos com o Europa Papá. E depois a Itália e a Ucrânia. Okay. Pronto, este é o...
Sim, mas não há assim uma grande
não.
diferença.
Não, é como tu... não era como o ano passado em que tínhamos tipo a Loreen e o... Não lembro do nome dele. Em que tínhamos a Suécia e a Finlândia tipo com imensos, tipo com 50 e tal, 40 e tal.
Ainda falta mais um bocadinho. Nós estamos sim. a gravar no dia 28 de Abril.
Sim, mas já se destacavam essas duas já, na altura.
Já, a Loreen, enfim.
Não, mas a Finlândia também já se destacava na altura.
Sim.
E pronto, digam-nos qual é que é a vossa preferida, se é que têm, se não têm também, nos coisas vão dizer.
Digam,
não tenho. Nós temos uma coisa no podcast que é tipo, podem lá mandar coisas, tipo, nós temos lá tipo, como é que se manda mensagens para a gente. Vocês é que não gostam de nós e que um dia vão sentir a nossa falta.
Ah, é?
Vão sentir muito a nossa falta.
Quem?
Não sei, mas é o que a minha mãe costuma dizer. Acho que senti-me da minha falta. Não, a minha mãe diz Hades. Hades senti-me da minha falta.
É o novo tópico do podcast, é falar não. sobre o Hades.
Hades é a deus do inferno e o vilão do Hércules.
Ah, gosto tanto do Hércules.
Também Hércules!
Tenho uma... Não, eu gosto da Baladona.
Ah, mas porra, não gostas das musas?
Gosto, mas a minha música do Hércules é a Baladona.
Que estranho. Falando em Baladonas, ai. Vamos dar voz...
Sim.
Eu vou dar voz a Adrienne Lenker, que é vocalista e guitarrista da banda Big Thief, que muitos podem conhecer, já vieram cá. Mas ela também tem uma carreira a solo, aliás, este é o sexto álbum dela a solo e é um dos meus álbuns do ano já. É um álbum super acústico, muito folk, muito introspectivo. Tem canções absolutamente... Faz lembrar um bocadinho... Sufjan Stevens, nos temas que aborda, é um álbum pesado com...
E roubou o chapéu da Beyoncé, que foi inventado branco, por ela.
Exatamente, o chapéu branco que a Beyoncé inventou.
Nunca ninguém tinha usado
os chapéus. Está na capa do álbum. O primeiro single é Ruined, que é das minhas canções também já favoritas deste ano. A música que abre o disco também é absolutamente incrível. Portanto, ouçam. É mesmo muito, muito, muito bom. E é uma pessoa queer, portanto.
Muito bem. Também vou falar de uma pessoa queer.
Eu não disse o título do disco. O disco chama-se Bright Future.
Mas disseste.
Não disse.
Não, então pronto. Não. Bright Future.
Bright Future.
De Adrienne Lenker.
Lenker.
Pronto, que roubou o chapéu de cowgirl à Beyoncé.
Sim.
Pronto. Eu também vou falar de uma pessoa queer, neste caso, bissexual ou pansexual, ainda não sabe, ainda está no seu processo, ou pelo menos estava. Falo da série sensação Baby Reindeer, da Netflix, que no fundo adapta uma peça aclamada do ator e comediante escocês Richard Gadd, que aborda a violência e o abuso sexual. Isto é uma história, embora ficcionada, foi baseada em eventos reais que aconteceram precisamente a Richard Gadd. Sim, na série que é protagonizada por ele mesmo, chama-se Donnie, e a sua vida começa a desmoronar-se quando se torna alvo de uma stalker, a Martha, que é desempenhada, que é
interpretada
por Jessica Gunning, que nós também já vimos no filme Pride e que está excepcional.
Se tu me dizes isso, eu acredito.
Ela é uma stalker que apelida precisamente como por Baby Reindeer após um encontro casual num bar onde ele trabalha. Ele trabalha durante um dia num bar e depois à noite é que vai fazer os seus espetáculos sem grande sucesso.
Eu não gostava que me chamassem Baby Reindeer.
Pronto. Esta é uma minissérie, tem apenas 7 episódios a rondar a meia hora e explora a profundidade e a complexidade do trauma associado à perseguição, à violência e abuso sexual, neste caso contra homens, que lá está, também é um assunto muito pouco falado. No fundo, esta Martha que encontra o Donnie acaba por despoletar nele muitas questões, porque é que ele se está a submeter àquele tratamento, porque ela começa a ir todos os dias ao bar e passa lá horas e horas a tentar falar com ele, manda-lhe centenas e centenas de e-mails todos os dias, enfim, no fundo a perguntar sobre ele, começa por elogiá-lo, portanto é isso que até o prende um pouco, e ele tenta depois desconstruir isso, porque é que por tão pouca atenção eu no fundo deixo-me levar pelas pessoas só por esse pequeno afeto. Oh,
been there.
Pronto. E isso no fundo acaba por trazer uma desconstrução do próprio, da fonte dessa sua postura perante a Marta e perante a vida, e lá está, e até que chega precisamente ao abuso sexual já em adulto, uns anos antes, por um mentor que no fundo fingia que estaria a tentar ajudá-lo a ter uma carreira de sucesso no mundo da comédia e da escrita de guiões para televisão. É uma série, ela é vendida como uma série de comédia, mas a verdade é que é uma série...
Não foi isso que eu ouvi.
Não, porque é uma dramédia na realidade, mas é das primeiras séries, ainda para mais com este tipo de projeção, que falam abertamente sobre este tipo de assunto e todas as dúvidas que surgem na mente de sobreviventes de abuso sexual, como, por exemplo, se a sua orientação sexual está relacionada com o abuso, quando sabemos que tal não está relacionado. Não há relação entre uma pessoa ser abusada sexualmente e a sua orientação sexual. Mas isto, por mais racional que as pessoas possam ser, a verdade é que é uma dúvida que surge. E muitas vezes essa dúvida é reiterada por questões que as pessoas fazem às próprias vítimas, às próprias pessoas sobreviventes. E isso acaba por alimentar todo um ciclo de autodestruição, de questionamento, de... No fundo, ele tenta sabotar-se a si e às pessoas que o rodeiam e que tentam ajudá-lo. E faz isso, e projeta isso na série, de uma forma ficcionada, é certo, mas faz isso de uma forma muito genuína e sem filtros, ou seja, ele assume os seus próprios erros perante outras pessoas, perante si próprio também, e acaba por não tenta embelezar, ou não tenta romantizar, ou cair naqueles clichês todos que conhecemos, e vai a fundo dessas questões, sem nunca se tornar um coitadinho, sem nunca retirar responsabilidades das suas ações. Ele magoou pessoas pelo caminho, e acaba por ser uma série que importa ter. Também por isso, as vítimas de abuso sexual e de assédio, etc., são obviamente em grande escala as mulheres, mas também há homens que o são, e importa aqui quebrar o ciclo de silêncio que existe perante estas vítimas, estes homens sobreviventes. E esta série acaba por abordar este tópico e de uma forma especialmente, direi, que realista, ou seja, não é de uma forma muito leviana, e é assumir todas as responsabilidades que o próprio também tinha. Ou seja, contextualizando-as, mas sem perder a responsabilidade. Uhum. Ele magoou pessoas, nomeadamente uma namorada que teve na altura e que acabou com ela, porque não conseguia, também através do seu preconceito, através da sua procura pela sua identidade e aquilo que trazia prazer, supostamente. Houve ali um grande bloqueio também em relação à sua própria sexualidade, porque ele não conseguia lidar bem com o afeto, por exemplo. E isso bloqueava-o, em termos sexuais, por exemplo. E ele vai a esses tópicos que não são propriamente fáceis, ainda para mais para um homem que tem toda aquela masculinidade, que tem que ter uma certa performance, uhum. que também fala muito da pressão social, neste caso, que os amigos do bar onde ele trabalha, onde ele trabalhou, lhe causavam, em que ele tinha que, lá está, ter, seguir aqueles parâmetros que são esperados dos homens. Que no fundo acabam por também prejudicá-los, uhum. porque quando surge algum problema, quando são vítimas de alguma coisa, enfim, quando há alguma coisa a falar, se calhar têm mais Sim. reticência em fazê-lo, porque é esperado outra coisa deles, enfim. E então, pronto, Baby Reindeer está na Netflix, são 7 episódios, é uma das séries sensação do momento, está a receber ótimas críticas, está a ser das mais vistas em um pouco por todo o mundo. E vale a pena então ler o artigo que está no site, ver a série e também se quiserem tirar algum tipo de informação no que toca ao apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais, há sempre a associação Quebrar o Silêncio, que também tem informações no descritivo do episódio.
Sim. Só um pormenor, eu lembro-me de, porque ainda não vi a série, uhum. mas lembro-me de ter ouvido um podcast que falava sobre Richard Gadd e ele também ele é basicamente embaixador de Quebrar o Silêncio no Reino Unido. Não é de Quebrar o Silêncio, chama-se We Are Survivors, que é uma instituição basicamente paralela no Reino Unido. E pronto, era só isto. Muito bem. Ou seja, ele já walk the walk.
Sim. Sim, foi a partir precisamente do... Ele tinha feito um stand-up em que fala do seu abuso e a partir daí até venceu o prémio, aquilo era um festival de comédia, de stand-up, e venceu já aqui há uns anos.
Ah, o Edimburgo.
Sim, exatamente. Ele ganhou aqui há uns anos. Pronto, e ele acabou por desenvolver essa ideia e transformou em série, baseada então na sua própria vida e nesse projeto, nesse trajeto todo.
Muito bem, tenho que ir ver e vocês também. Vá, bora. Está feita.
Está
feita, está
morta. Está à vossa espera.
Está à vossa espera. E o que sabes o que é também está à nossa espera?
O jantar.
E
o Sawyer para passear.
É verdade. Sim. Faz uma, faço outra.
Está bem, pode ser.
Então, grandes beijinhos, até para a semana. Para a semana regressamos com um episódio que não é da Eurovisão.
Não.
E depois voltamos a falar da Eurovisão só depois dela ter acabado. E se quiserem mais? Epá, vão... Tá?
Vão,
ok. Vão, até para a semana.
Vão jantar.
Vão jantar.
Ou vão tomar um pequeno almoço.
Vão comer no restaurante.
Ou em casa. Ou em à casa, mesa.
Sim. É importante também comer em casa. Já a Madonna dizia.
Já. Sim, tinha aquela canção e tudo.
Aquela canção... Eating Out. Tu erótica. Até para a semana.
Beijos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.